A morte de Nelson Mandela traz de volta a discussão sobre os séculos de dominação europeia sobre a África. As últimas colônias europeias se tornaram independentes na década de 70. A África do Sul se tornou independente um pouco antes, em 1961, mas permaneceu dominada pela minoria branca até o início da década de 90, quando foi encerrado o regime do Apartheid e Nelson Mandela chegou ao poder. Na coluna de política de hoje, o diretor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo, faz uma análise da dominação europeia e das perspectivas para a África do Sul sem Mandela.
Bom, professor Carlos Ranulfo, o ex-presidente Nelson Mandela da África do Sul faleceu nesta quinta-feira, aos 95 anos, e recebeu homenagens de chefes de Estado de todo o mundo, incluindo da Europa, dos Estados Unidos. No caso, o presidente Obama disse que ele foi uma inspiração. Por outro lado, o nome de Nelson Mandela figurou na lista de terroristas até bem recentemente, uma pessoa que ameaçava a paz, quando ele, pelo contrário, né, até recebeu o Nobel da Paz. Como é que o senhor avalia essa contradição das grandes potências com relação à figura do Mandela e à sua luta na África do Sul contra o racismo, contra o apartheid?
Qualquer coisa que se fale sobre Mandela é pouco, né? Em função do que ele significou para o povo africano, para os negros de maneira geral e para a humanidade, né? Então, acho que não, hoje as pessoas elogiam muito Mandela, mas que a vida do Mandela é uma coisa sensacional e não há muito o que acrescentar a isso. Nós temos só que manejar a pessoa que foi capaz de fazer o que ele fez, né? Uma luta de uma vida, uma transição para um regime democrático sem revanche, né? Sem revanche, isso é importante, né? Não houve revanche na África do Sul. Agora, a questão é essa, o outro lado da moeda, que é o lado que expressa um pouco o cinismo da nossa civilização, né? Afinal de contas, você, não só o Mandela era terrorista, mas Mandela nos lembra também tudo que foi feito com a África, desde a escravidão, toda a Europa, né? O que a Europa fez com a África, né? Desde a escravidão, passando depois até chegar no colonialismo, quando a Europa simplesmente dividiu, fatiou a África em pedaços, cada um tinha o seu pedaço, são povos ditos civilizados, né? Que invadiram, saquearam, assassinaram um continente inteiro, dividiram o continente na prancheta, né, porque as fronteiras africanas são todas quase são retas, né, e depois, quando foram expulsos, não deixaram nada.
Pois é, né, professor, porque inclusive tanto a Europa quanto os Estados Unidos sempre se dispõem muito a lutar pela democracia quando há interesse deles. Nesse caso, a África do Sul especificamente passou tantos anos nas mãos, né, de uma minoria branca que separava as pessoas pela questão racial, e nunca foi feito nada, né? Você pode olhar que só no final da década de 80, início da década de 90, é que o apartheid foi eliminado do país, ao menos formalmente, né?
O próprio Estados Unidos, né? Uma democracia que até os anos 60 o negro bebia água num bebedouro diferente do branco, em vários estados do sul do país. E agora, essa mesma Europa, muitas vezes, se esquece disso e começa a reclamar e a querer expulsar, quer dizer, qual que é a base social, por exemplo, da extrema-direita, da direita na Europa hoje. A bandeira é de enfrentar os imigrantes, né, de que os imigrantes estão, os africanos estão roubando emprego. Agora, mas primeiro você invade a minha casa, destrói a minha casa, me deixa, né, sem eira nem beira. Eu vou para a sua. Na realidade, se houvesse um tribunal da história, a dívida que a Europa teria que pagar, a Europa devia pelo menos criar um grande fundo de socorro à África, devia pedir desculpas públicas, como a Igreja já pediu desculpas públicas em algumas, né? A comunidade europeia devia isso à África do Sul especialmente, mas também a toda a Europa. Acho que revela um pouco do cinismo da civilização ocidental.
Sim, professor, e sem Mandela na África do Sul, a mensagem dele de igualdade entre as raças, entre os povos, a perspectiva é que ela seja mantida mesmo sem a figura dele presente?
Pelo menos até agora, até. É claro que ele é uma figura, ele é simplesmente insubstituível. Mas a África do Sul é um dos poucos países que tem conseguido manter ainda uma democracia. Se você pega o mapa da África, quase não existem democracias, né? Existe uma você elege um presidente, de cai, e a África tem mantido. Eu acho que a expectativa acho que é boa nesse sentido, né? Porque o Mandela hoje, ele é um símbolo, era um símbolo, mas efetivamente já não tinha mais, né? É óbvio, né? E aí o país tem conseguido. Eu acho que ele acabou, acho que o legado, né, de construção institucional ali foi positivo. Eu acho que a África tende a se manter como um país democrático, um dos poucos países democráticos, e isso nos dá a dimensão justamente do legado do Mandela, né? São exceções na África que consegue, porque novamente, os europeus saíram e não deixaram sequer instituições, né?
Ok, professor Casanuf, então agradeço mais a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. O senhor agora sai de férias e volta à coluna de política em janeiro.
Oi, a coluna de política vai ao ar toda sexta-feira até o final do ano, na ausência do professor Carlos Ranulfo. O professor Manuel Leonardo Santos assume a coluna de forma interina. E você pode ouvir essa coluna e outras em nosso site, fmg.br/rádio.